O que deve ser prioridade no orçamento das famílias, já que a gente está vivendo esse momento de quarentena? Como é que vai ser a nossa dinâmica a partir de agora, né? Porque muitas vezes a gente tem aí que pagar muitas coisas, tem que cuidar aí de tanto. Pensar como é que vai ser, né? Como é que a gente vai levar a nossa vida a partir de agora. Então, para ajudar a gente nessa reflexão, a gente vai conversar então com o Sérgio Dias. Ele é economista e consultor do Sebrae, e ele vai então trazer aqui essas informações, dicas de como a gente deve administrar o orçamento familiar em situações como essa de emergência. E ele já está aqui com a gente na linha. Olá, Sérgio, uma ótima tarde a você, tudo bem?
Tudo bem com vocês? Aí em São Paulo, Brasília e aqui no Rio.
Isso, é verdade, Sérgio. Tá aí tranquilo, se cuidando, Sérgio?
Sim, estou na quarentena aqui, dentro de casa.
Ah, muito bem,
Eu, pela
Sérgio.
minha idade, eu sou grupo de risco, embora eu não tenha doença pré-existente, mas pela idade eu sou grupo de risco, então eu tenho que me cuidar.
É verdade. E aí, e as finanças? Tá tudo ok?
Eu tenho a sorte que muitos brasileiros não têm nessa hora de ter uma renda garantida, porque eu sou aposentado e tenho um plano de saúde que me dá um plano de previdência privada, né? Isso me dá uma renda para eu me manter vivo. Agora, os meus negócios, quer dizer, os trabalhos que eu fazia de consultoria para o Sebrae e também para outras empresas, está praticamente parado, né?
Isso.
Não está acontecendo nada nesse momento, a não ser coisas assim pontuais, mas sem receita, né? Quer dizer, pedir alguma sugestão, um esclarecimento e tal, por telefone. Então, a renda cai nessa hora.
Então, justamente, né, as medidas de isolamento com certeza estão aí impactando não só você, mas várias famílias, né, do nosso Brasil,
Pior
né?
é quem é autônomo, quem vive do seu trabalho do dia a dia, não tem uma outra fonte de renda, ou não tem, às vezes
Isso.
não é nem formalizado, né? Então é aquela pessoa que o pipoqueiro, é o rapaz que vende doce, é a pessoa que presta serviço, que faz algum tipo de manutenção, ou operário de obra. Esse pessoal está praticamente sem receita, né?
É
E
verdade.
é muito complicado viver aí, porque as despesas não se interrompem, né? O aluguel continua, a luz, a água, o gás, o telefone, os impostos, quer dizer, tudo isso está continuando. Então, a receita é que parou.
É verdade. Então aí é que eu te pergunto, né? É hora então de ter cautela, analisar o orçamento familiar para enfrentar essas dificuldades ainda sem data para acabar? Como é que é que a
Com
gente deve
certeza.
pensar agora?
Quem já fazia um planejamento, um orçamento familiar, vai ter que refazer agora, porque as coisas mudaram, né? Então, aquilo que você tinha previsto como entrada de renda, né? Projeção da sua receita, ela fica interrompida, pelo menos por algum tempo, ou fica diminuída. Então, o orçamento familiar, ele tem duas partes básicas, né? Que são as despesas e as receitas. Dentro das despesas, existem aquelas despesas que são, que você não tem como fugir, né? Por exemplo, o aluguel da casa, o condomínio, o IPTU, as contas fixas que você tem, não tem jeito. E tem as contas variáveis, que essas você pode reduzir. Por exemplo, a luz, a água, você pode reduzir o consumo, você pode racionalizar o uso. Algumas contas que você pode suspender nessa hora, você não está saindo, então algumas compras você não vai fazer. Basicamente, a gente agora está vivendo em cima de duas coisas, né? Cuidar da saúde e se alimentar. Então, as outras despesas, sair para fazer compra, comprar uma roupa, comprar um cosmético, comprar um cremezinho, isso aí está parado agora, não tem nem que pensar. Então, essas despesas você está tirando fora do teu orçamento. Vai ficar com aquelas despesas básicas de alimentação e de manutenção da casa e de se precisar remédio e alguma coisa para manter a tua saúde. E coisas de higiene também, né? Porque nessa hora a gente está usando os produtos de higiene com muito mais frequência do que usava antes, né? Então, vai mudar um pouco o teu comportamento de consumo. Algumas coisas você vai deixar de fazer, porque você não está saindo, mas, em compensação, você vai passar a fazer outras despesas, aumentar outras despesas que você não fazia. Por exemplo, alimentação. Muita gente que trabalhava tinha alimentação, às vezes, na empresa, ou recebia lá o vale-refeição, ou ia comer no restaurante ali do lado e tal. Hoje ele vai ter que comer em casa. Então, ou ele está tendo que comprar mantimentos para fazer a comida. Então, está aumentando a despesa dele de alimentação. É, essa parte de limpeza, a gente passou a usar muito mais produtos de limpeza, produtos que a gente usava antes, mas uma quantidade menor. Agora, praticamente tudo, você toda hora está passando álcool na mão, está lavando a mão com sabão, tá, a roupa que você vai na... Se você vai na rua ou sai... volta, bota a roupa para lavar, então está aumentando a quantidade de sabão que você está usando. Então, algumas despesas vão aumentar, outras vão diminuir. Isso tem que ser olhado dentro do seu orçamento. E considerar que a sua receita, se você tem alguma receita fixa, que você recebe de alguma forma, um salário, uma pensão, um benefício qualquer, mas aquela receita variável do seu trabalho, que você não está podendo exercer agora, ela também está prejudicada. Então, todo o orçamento está sendo modificado nessa hora. Então, tem que ter muito cuidado, porque novas despesas estão surgindo e a receita está subindo. Né?
Então, acho que basicamente, né, você tem que descobrir todos os gastos, né, que você está tendo e rever esses custos. É isso, perfeito, né, Sérgio?
Olha, você tem que refazer, fazer a lista, né, tudo que você gasta. Aquilo que você pode eliminar e aquilo que você pode reduzir. E do lado da receita, se você tem alguma receita que está garantida mesmo nesse período de paralisação da economia, por exemplo, se você é funcionário de uma empresa, funcionário público, é militar, ou é pensionista, ou tem uma algum tipo de receita que você recebe de aluguel, mesmo assim, alguns aluguéis as pessoas estão falando negociando com o proprietário para não cobrar ou reduzir o aluguel. Então, também você vai ter uma redução, né, se você tem esse tipo de receita. Então, tem que olhar bem, analisar quais são as suas despesas hoje, quais são as suas receitas hoje, e ver se você consegue sobreviver quanto tempo.
Ah, então levantar, né, tudo que você tem que ver e planejar para os próximos meses. É isso também, né?
Imagina que essa pandemia... Essa paralisação da economia vai durar em torno aí de uns 2 meses, 3 meses, estourando. Não deve passar disso. Talvez até se consiga em alguns lugares levantar antes. Mas vamos trabalhar com um horizonte de 2 meses. A gente já está praticamente no meio do primeiro mês, né? A gente já está há mais de 15 dias aí nesse problema da quarentena. Tem que olhar se o que você ganha e o que você gasta... O que que sobra e dá para viver quanto tempo com isso? Porque se chegar a dizer, eu não tenho dinheiro para viver o segundo mês, você vai ter que arrumar algum tipo de receita para viver, ou então cortar despesas. E aí tem despesa que não consegue cortar, né?
É verdade. Olha só, Sérgio, para este nosso bate-papo também temos aqui Anchieta Filho lá em São Paulo, que também tem pergunta para você. Anchieta?
Tudo bem.
Obrigado. Boa tarde, Sérgio.
Tudo bem, boa tarde.
Sérgio, me diz uma coisa, quando passar esse sufoco que a gente está vivendo, qual a lição, qual a mudança que a sociedade vai ter na questão dos gastos pessoais? Quando tudo passar, o que vai mudar?
A grande vantagem de uma crise como essa é que ela modifica o comportamento das pessoas, tanto o comportamento de quem consome, quanto o comportamento de quem presta serviço ou que vende produto. Então, tanto faz o lado do vendedor, o lado do consumidor, vai haver uma mudança radical no comportamento. As pessoas que hoje estão confinadas, elas estão começando a experimentar uma nova forma de consumir, ou seja, através de pedidos, através da rede social, através do e-commerce. E alguns comerciantes, algumas empresas, não estavam estruturadas para isso. E elas tiveram que se estruturar rapidamente, algumas fazendo um atendimento ainda meio precário. Porém, quando passar essa crise, a a gente vai sair dessa crise fortalecido em todos os sentidos. Fisicamente, porque a gente vai estar imunizado, nós nos cuidamos desse período, nós tivemos precauções, hábitos que antes a gente não tinha, por exemplo, esse hábito de lavar a mão toda hora, pegar numa maçaneta, lavar a mão, a gente não tinha esse hábito, pouca gente tinha, vamos passar a ter. Então, pessoalmente, a gente vai sair modificado com hábitos de higiene, com hábitos de cuidados pessoais muito maiores. Em termos de empresa, as empresas também estão se higienizando, elas também estão enxugando custos, elas também estão buscando novas formas de sobreviver, e isso vai prevalecer depois da crise. A gente nessa crise vai enfrentar algumas situações e vai buscar soluções para elas. As soluções que forem com sucesso, elas vão se tornar boas práticas, que vão ser praticadas depois, adiante, ao longo da vida da empresa fora da crise. Então, a grande lição que a gente tira dessa crise é que nós vamos sair dela maiores do que nós entramos. Nós não vamos voltar ao que era, vamos voltar um pouco melhor, em termos de pessoa, em termos de empresário, em termos de cliente, em termos de consumidor, e até em termos de governo. Eu acho que até o governo também com isso está aprendendo algumas coisas e vai praticar de outras formas daí para frente. Então, a grande esperança é que a gente saia dessa crise mais fortalecido, com mais bagagem de proteção, não só para a pessoa, para si, como também para os seus negócios. Então, isso é um lado bom da crise.
Valeu, Sérgio. Obrigado.
Muito bem. Para esse bate-papo também temos a Daura Gramático, no Rio de Janeiro. Daura, com você.
Muito obrigada, Gileia. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, então, Paula. Tudo bem?
Tudo bom, tudo tranquilo. Então, na verdade, a gente sabe que o Brasil, o mundo, na verdade, está passando por uma crise, que vai ser uma crise financeira depois de tudo passado, né? E eu pergunto para você, muitas empresas com certeza vão quebrar, muita gente vai estar em dificuldade, como o próprio presidente já previu, né? Depois de tudo, essas pessoas vão ter que arrumar um meio de sobreviver. Elas, no geral, abrem novas empresas, ou essas pessoas que perderam o emprego trabalhando em empresas que não estão bem, elas teriam esse ânimo, esse estímulo para se tornarem micro e pequenos empresários, abrindo novas empresas, ou voltariam a procurar emprego? Qual é que você acha que é a tendência, né, nessa situação, Sérgio?
Eu não tenho uma bola de cristal para te dizer exatamente o que vai acontecer, mas a gente, pelas experiências que a gente já viveu, né, e a gente já passou por outros momentos semelhantes, né, de crise, né, não tão recentemente, mas pela minha idade eu já vivi outras crises bem cabeludas também. Então, o que a gente vê é que algumas pessoas, que, por exemplo, vamos trazer o caso da pessoa que está empregada numa empresa e a empresa ou quebrou ou demitiu o pessoal para enxugar o seu quadro, como está acontecendo. Tem muitas empresas que estão demitindo. Então, depois da crise, se essas empresas voltarem a crescer, elas vão voltar a readmitir pessoal, né? Vão admitir. Talvez não a mesma pessoa, mas vão admitir outras pessoas. Então, vai haver uma recomposição de quadros nas empresas que sobreviverem. Elas vão ter que crescer, vão ter que contratar gente. Então, vai haver emprego em alguns lugares. Aquelas pessoas que por exemplo, foram demitidas ou a empresa quebrou, ou a empresa acabou, e elas não querem voltar mais a ser empregadas, elas vão querer ser empreendedores agora. Se elas têm alguma capacidade, alguma habilidade, algum conhecimento que possa ser motivo dela criar uma empresa, uma microempresa, ela vai ser empreendedora. Isso daí é um caminho também mais ou menos natural para quem não quer mais buscar emprego. E, aliás, hoje, se você olhar, tem uma estatística aí do Sebrae que diz que 40% e poucos, 46% dos jovens que estão na universidade ou em escolas técnicas não querem ser empregados, eles querem ser empreendedores. Então, eles já estão pensando em não ser empregados, já sair dali da faculdade ou da escola técnica para ser empreendedor, criar sua startupzinha lá e ser empreendedor. Então, esse é outro contingente. Daí nós vamos ter um crescimento muito grande do empreendedorismo, que é muito salutar, que é muito bom. E uma terceira via, quer dizer, que são aquelas pessoas que não tem, não acham que não tem nenhuma habilidade para empreender e vão ficar também na dependência de existir ou não um empreendimento, essas pessoas precisam ser trabalhadas, porque de alguma forma elas têm que entrar no mercado de trabalho, ou elas têm que empreender ou buscar uma colocação. Então, tem que ter um foco em cima desse pessoal. E aí é que é, por exemplo, hoje, como a gente está tendo cuidado com a saúde das pessoas e com a saúde das empresas, depois que passar a crise, nós vamos ter que olhar para esse contingente que ficou marginalizado, que não conseguiu nem empreender, nem voltar a ter uma posição de trabalho. E aí o foco tem que se concentrar neles, para estimular que eles façam alguma coisa, ou que eles tenham algum tipo de atividade que renda um valor para eles.
É isso aí. Tá bom. Muito obrigada, Sérgio. Com você, então, Edilene.
Muito bem, então. Sérgio, eu queria, então, que você tentasse trazer aqui para a gente, né, certo roteiro, né, para nos ajudar a entender quais são, assim, os gastos que devem ser prioridade no orçamento das famílias neste momento, né? Se tem aquela dívida que deve ser quitada mais rápido, em primeiro lugar, ou se tem aquela que deve ficar em segundo plano, como é que a gente pode analisar isso?
Tá, então é o seguinte, os primeiros passos para elaborar o orçamento é você pegar, pode ser numa planilha, no computador, um Excel, ou pode ser também numa folha de papel, né? Você dividir, quer dizer, fazer duas colunas, receita e despesa. E dentro da receita, você colocar o que é uma receita garantida, ou seja, certa de você receber, e o que é uma receita esperada, que você pode ou não receber. Então, você teria que ter essas duas divisões na receita. Na despesa, a mesma coisa. Divide a coluna da despesa em despesas fixas, ou seja, aquelas despesas que você não tem condição de não incorrer, e aquelas despesas que são variáveis, ou seja, aquelas que você pode simplesmente deixar de ter ou reduzir. Então, aí nessas despesas fixas tem algumas coisas que não tem jeito, né? Por exemplo, se você tem um aluguel ou paga uma prestação do seu imóvel, aquilo não é uma despesa fixa, você não tem jeito, você vai ter que incorrer. Provavelmente, pode haver uma negociação que você empurrar ela mais para frente, ou pagar uma parte só agora, nesse período. Mas, de qualquer forma, ela é uma despesa que você tem que considerar. As despesas variáveis são aquelas despesas que você pode, em função do seu consumo, você pode aumentar ou reduzir. É o caso, por exemplo, de luz, de água, de telefone, de internet, que isso você pode controlar o consumo e reduzir. Pode até chegar o caso de cancelar algumas coisas, você pode cancelar. Por exemplo, você tem um estabelecimento pequeno, né? Uma lojinha lá, um ponto. Nesse ponto, você tem internet que você precisa fazer pagamentos e tal. Mas a tua loja está fechada. Então, você pode, nesse momento, suspender a internet do teu estabelecimento, porque não está sendo usado, você está pagando à toa. Então, isso é um exemplo de uma despesa que você pode ou suspender ou simplesmente reduzir. E aí, você olhar aquelas despesas que você tem e que não são necessárias no momento, né? Se você, por exemplo, tem uma na família, né? Nesse momento, ninguém está saindo para balada, ninguém está saindo para fazer roupa no shopping, ninguém está saindo para comprar roupa, ninguém está saindo para ir ao cabeleireiro. Então, essas despesas que existiam antes, quando a vida estava normal, elas agora, elas podem ser, olha, não vai ter esse mês, porque ninguém vai fazer isso, então vamos tirar isso aqui. Vamos jogar esse dinheiro aonde? Na alimentação, objeto de limpeza, né? Item de limpeza que a gente vai consumir mais. Por que alimentação? Porque você está passando a se alimentar dentro de casa, então você tem que comprar gêneros alimentícios, dá para fazer a sua comida. Antes você, às vezes, comia no restaurante da empresa, ou fazia um lanchezinho na rua, ou tinha um vale-refeição, que agora você não está podendo fazer isso. Então você vai ter que comer na sua casa. Então você vai ter que gastar mais em alimentos. Mesma coisa de limpeza, está usando mais produtos de limpeza. Então, higiene também, farmacêutico. Então, essas despesas vão aumentar e outras vão diminuir. Beleza. Então, você tem que fazer essa planilha e ficar olhando, ver item a item, colocar. Agora tem que fazer a planilha junto com a família toda, todo mundo contribuindo, e ver o que, que cada um pode contribuir para reduzir os custos da empresa ou para aumentar a receita. Então, diz, ah, eu tenho uma, o garoto lá, o rapazinho tem uma bicicleta, tá, ó, eu vou fazer entrega, pegar as lojas aqui do bairro para fazer entrega, porque elas estão precisando de gente para entregar. Vou faturar algum dinheirinho extra aí. Algumas empresas estão fazendo algum tipo de antecipação de recebimentos, ou seja, vamos imaginar, eu tenho uma loja que vende brigadeiro, uma lojinha que vende brigadeiro. Então eu coloco, faço uma campanha para os meus clientes, aqueles que eu conheço, me pagarem um determinado valor e quando a loja reabrir eu fornecer tantos brigadeiros para eles. Então eu consigo antecipar alguma receita agora e vou prestar um serviço mais adiante. Algumas empresas já estão fazendo isso.
Certo.
É uma forma de você manter...
E, por exemplo, Sérgio, quem tem dívida com financiamento imobiliário, empréstimo consignado ou crédito pessoal, deve analisar isso e conseguirá honrar um pagamento?
Eu ia chegar nesse ponto aí. Algumas dívidas, por exemplo, as pequenas empresas que têm impostos a pagar, me parece que o governo deu uma... empurrou para frente aí os 3 meses aí o pagamento dos impostos. Então eles vão poder... saber deixar de pagar os impostos agora. Os aluguéis, você pode negociar com o proprietário para reduzir o aluguel ou deixar de pagar num determinado mês, pagar lá na frente. Fazer uma negociação com... Os proprietários estão sensíveis a isso. Eu já consegui. Eu tenho um aluguel de uma loja que eu consegui 50% de abatimento durante o período aí da crise, de pagar o aluguel. Então, eu vou pagar só metade do aluguel. Algumas despesas, por exemplo, o crédito consignado, eu sei que, por exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, eles estão postergando os pagamentos. FGTS, você não vai precisar recolher durante os próximos 3 meses. Tem uma série de impostos e de despesas que estão sendo postergadas, estão sendo jogadas para 2, 3 meses adiante. Tem que olhar, porque isso aí está sendo todo dia, tem uma modificação nessa lista. Eu tenho listas aqui que eu recebi do meu contador, dizendo o que, que pode, o que, que não pode, o que, que vai ser postergado ou não. Então, isso daí também tem que estar olhando toda hora o que está sendo, o que está saindo de regulamentação sobre isso.
É verdade.
Vou ficar atento a isso, porque tem muita coisa que pode ser postergada, né? Que pode ser jogada para frente, né? Quais são os impostos que podem ser prorrogados, né? Eu estou aqui com uma lista aqui. FGTS, por exemplo, os meses de março, abril e maio, eles vão ser pagos em 6 parcelas, vencendo a primeira em 7 de julho. Deixa eu ver um outro aqui. Capital de giro, quem tem a crédito aí, capital de giro, também eles estão fazendo uma postergação. O pagamento pode ser até 60 prestações com carência de 24 meses. Então, tem várias negociações sendo aprovadas. Caixa Econômica está fazendo conta de luz. Tem uma lei 8769, de 23 de março, que diz que fica vedada a interrupção de serviços por falta de pagamento das concessionárias de serviço público. Então, se você não pagar a luz, o gás ou a água, não pode cortar durante esse período. Então, as empresas, os microempreendedores e as pessoas físicas, elas podem olhar o que está sendo feito e também planejar. Eu vou deixar de pagar isso porque não vai ser preciso pagar agora e vou pagar outras coisas que eu não tenho como não pagar.
Tá certo, Sérgio. Então, acho que o básico mesmo, né, para as famílias aí, para melhorar esse orçamento familiar, é descobrir, né, esses gastos, rever esses custos, né, e criar aí uma estratégia para não faltar dinheiro e evitar dívidas, não é mesmo?
Com certeza, não vai comprar
fazer
agora,
o menor número de dívidas possível nesse momento, né, mesmo?
Se possível, usar a sua habilidade, o seu conhecimento para tentar ganhar uma renda extra agora, que tem algumas atividades que estão aquecidas, né? Essa atividade, por exemplo, de entrega, de delivery, está muito aquecida. Tem muita loja aí precisando de gente para entregar. Restaurantes, bares, lanchonetes, que estão precisando de gente para entregar os pedidos. farmácias. Então, se você mora nas imediações de comércios que estão fazendo isso, oferece o teu serviço. Se você tem um veículo, às vezes você tem uma moto, ou tem uma bicicleta para entregar ali na redondeza, você pode estar fazendo isso. Se você não está, obviamente, dentro do ciclo aí de risco, né? Se você é uma pessoa que não está dentro do pessoal de risco, né? Pode estar oferecendo esse tipo de serviço, que é uma forma de você aumentar a sua renda, né?
Isso, tá certo então, Sérgio. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada por nos ajudar a refletir um pouquinho sobre essa questão. Valeu, tchau, tchau.
Tchau, obrigado.